saúde e bem-estar.
Oferecimento DNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o programa Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje, o nosso tema é o seguinte: em meio à pandemia do novo coronavírus, como falar com as crianças sobre esse assunto, o que está acontecendo em nosso meio? E a minha convidada é a psicóloga Monique Motim. Antes de mais nada, Monique, como é a primeira vez que eu converso contigo, eu gostaria que você fizesse uma apresentação. Bom dia!
Bom dia, meu nome é Monique Motim, então eu tenho 27 anos, sou psicóloga, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente eu curso pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência, e eu curso outra pós-graduação também que se chama Análise do Comportamento Aplicada para Autismo e Deficiência Intelectual. No momento, eu atuo como psicóloga clínica em consultório na APAE de Garibaldi e no Fraterno Auxílio Cristão de Garibaldi, atendendo crianças, adolescentes e adultos.
Então, vejo aí que sua especialização é bastante relacionada ao comportamento infantil.
Isso aí.
Que bom. Então, nada melhor do que falar contigo neste momento e neste tema, né, de grande preocupação com as crianças que seguem confinadas, né? Os dias Isso vão passando, mesmo. Meses vão passando e elas continuam em casa. Acho que no primeiro momento até elas encaravam isso como férias, mas e agora, né? Esse momento longe, que elas estão longe da escola. O que os pais devem fazer? O que, que eles devem conversar com estas crianças?
Então, as crianças, elas são extremamente sensitivas, assim como nós, e elas precisam de auxílio para nomear e compreender as coisas que estão vivenciando. Para os pais, nesse momento, é necessário explicar de forma clara e precisa o que nós estamos passando, o porquê da necessidade do isolamento, assim como dar espaço para perguntas e suas manifestações emocionais, né? Os pais precisam estar bem vinculados com a criança para que ela se sinta confiante em falar com eles sobre seus medos e frustrações, porque é assim que a criança funciona. Ela só consegue falar com quem ela tem um vínculo bom, né? Então, nesse momento, uma ideia seria utilizar brincadeiras. Uma vez que as crianças utilizam esse tipo de jogos, né, brincadeiras, para se expressar. No consultório, por exemplo, eu utilizo uma história do coronavírus para conversar com elas sobre os pensamentos, sentimentos e para também fazer com que elas se abram comigo. Por exemplo, eu trouxe aqui um protótipo de um coronavírus que eu criei com um paciente que ele não entendia muito bem a doença. Então, nós criamos uma historinha do coronavírus e, a partir disso, ele foi me falando as frustrações, os medos, né, que são comuns nessa etapa desse processo. Então, os pais também podem fazer isso com os filhos, de forma lúdica.
Que bacana, porque a criança, ela é muito visual e ela precisa também manusear as coisas para
Exatamente.
Aprender. Que bacana, você nos apresentou aí. Porque as crianças, elas podem ter alguns sentimentos diferenciados neste momento, ela pode ter, que tipo de sentimento, psicóloga?
Então, assim como nós adultos, as crianças também podem se sentir ansiosas, confusas, frustradas, tristes e com saudades da antiga rotina, né? Da escola, dos amiguinhos, dos familiares. E isso faz parte desse processo de adaptação ao momento que estamos vivendo. Como nós estamos frustrados, elas também estão frustradas do jeitinho delas, né?
Uhum. Então, através das brincadeiras, os pais podem estimular para que elas expressem esses sentimentos.
Exatamente.
O medo, a tristeza, são pensamentos, são sentimentos comuns entre todos nós, né, psicóloga?
Isso, exatamente. E isso é demonstrado muito mais durante esse período de pandemia, né? Até para as crianças entenderem que é necessário sentir isso, é preciso ter uma boa psicoeducação das emoções, que é uma coisa que eu trabalho muito nos locais onde eu trabalho, na APAE e no Fraterno Auxílio Cristão, né? A psicoeducação das emoções para as crianças poderem entender como elas estão se sentindo e como elas, né, o que elas estão pensando e a forma como elas vão agir diante disso.
Extravasando esses sentimentos, há uma consequência de melhora nesses sentimentos.
Exatamente. Sempre tem uma forma, né, como a gente pode lidar de uma maneira melhor com esses sentimentos. Isso, sabendo nomear os nossos sentimentos, a gente sempre tem uma forma como a gente pode agir da melhor forma, né, diante desses sentimentos.
Que provoca um certo alívio para a criança quando ela manifesta.
Exatamente. E também saber que os pais estão ali, né, para elas, para escutá-las, para ser, como é que eu posso dizer, para ser um confidente delas nesses momentos, saberem que elas podem contar com alguém, né, é bem importante nesse momento.
Com certeza, né, eu acho que esse momento a gente está resgatando essa questão da convivência familiar. E a gente sabe também, né, psicóloga, que por um lado, até por depoimentos de pais, que este tempo está servindo de aproximação de muitos pais e filhos, filhos ficando mais íntimos dos seus pais. Isso pode-se dizer que é um aspecto positivo neste momento de pandemia?
Sim, a gente pode considerar um aspecto positivo, sim, porque vamos pensar que na correria do dia a dia normal, às vezes falta um pouco de tempo para diversão em família, para esse momento em família, e isso acaba ficando em segundo plano. E nesse momento de isolamento, a ideia seria então criar uma rotina que envolva atividades entre pais e filhos para fortalecer o vínculo entre eles.
Uma dica, ou os exemplos que a gente está percebendo, que através das redes sociais, essa troca de receitas e as crianças fazendo receitas com os pais, como isso também é bacana, né?
Claro, porque assim tem uma troca e uma melhor vinculação entre pais e filhos, que é a chave para a resolução de problemas, né? Então, ler histórias, ter um dia de uma hora do jogo, de assistir um filme, de jogos de tabuleiro, né? Coisas que às vezes eram esquecidas, são coisas bem legais de se fazer nesse momento, para aumentar essa vinculação entre pais e filhos.
E essa convivência familiar, como ela faz a diferença no crescimento desta criança, até no seu psicológico, na sua formação, né, psicológica, na sua formação, na sua personalidade, quero dizer?
Sim, com certeza, porque ela sabe que ela pode ter alguém para contar. E nada melhor do que isso, né? Ter alguém para contar, principalmente nesse momento de pandemia, de eu poder dividir com alguém a forma como eu me sinto, como eu imagino que vai acontecer as coisas no futuro, né? Como eu estou pensando, como eu estou reagindo nesse momento. Então, fica isso, essa melhora de convivência entre a família.
Uhum. E psicóloga, e tem alguns pais, né, que precisam trabalhar e eles estão ficando com os seus, não estão ficando com os seus filhos por perto neste momento. A gente até observa pelas redes sociais que pais estão levando seus filhos para casa de sítios, com convívio com os avós ou algum cuidador, porque não tem condição de ficar com ele neste momento. Quais os cuidados que os pais devem ter nesta separação, mesmo que momentânea?
Então, a primeira coisa é explicar o que está acontecendo, o motivo desse distanciamento, que às vezes os pais acham que não precisa explicar isso para as crianças, que elas já estão entendendo o porquê, né, desse distanciamento. Então, o primeiro ponto seria explicar o porquê que isso está acontecendo. Caso não seja possível, né, visitas durante a semana, caso uma criança seja colocada num sítio, na casa de um avô, e ela precise ficar lá toda semana e não tenha a possibilidade de visitas, seria interessante, então, que esses pais pudessem manter contato telefônico ou por chamada de vídeo, né, diariamente com a criança, expressando que estão com saudades, que esse momento vai passar, que é uma coisa momentânea, para ela não se sentir abandonada, né, e se sentir pertencente à família.
Uhum. Que pode produzir um trauma, né? Pode causar nessa criança traumas, né?
Exatamente. Se não for bem explicado a ela, pode conduzir a um trauma, sim.
Isso, depois no futuro, pode causar muitos problemas para essa criança.
Sim. Uhum.
E a gente tem observado também que os psicólogos têm dado dicas para os pais incentivarem as crianças a manterem uma rotina de estudo, a hora do sono. Isso é importante neste momento também?
Sim, é bem importante tanto em período de pandemia quanto fora de período de pandemia, no período normal. É preciso manter uma rotina de estudos, principalmente para que elas entendam que não estão num período de férias, e sim numa situação atípica, né, numa situação de pandemia. Por isso é preciso adaptar os estudos da melhor forma possível, assim estimulando sempre a aprendizagem. E é interessante criar uma rotina de horários e atividades para que as crianças façam, a fim de que não fiquem entediadas também e de que cumpram esses horários e todos os afazeres do dia a dia.
Uhum. Porque os afazeres do dia a dia também é um aprendizado para eles, né, psicóloga?
Claro, exatamente.
Ainda mais quando são acompanhados pelos pais, porque muitas vezes os pais não têm todo esse tempo disponível para os filhos, ou eles vão para a escola no mesmo tempo que os pais vão também para o trabalho. Então, tudo isso deve ser encarado neste momento como aprendizagem.
Sim, isso aí, porque quanto mais a criança faz, quanto mais ela tem uma rotina, mais ela aprende como as coisas funcionam e mais ela vai lidando melhor com as frustrações, né? Que é o que a gente diz, que a gente não pode ter tudo que a gente quer no momento em que a gente quer. Então, assim elas vão aprendendo, que tem horários para todas as coisas.
É verdade, isso. Por um lado, a gente está tendo uma grande aprendizagem. É claro que não precisaria ser desse jeito, né, psicóloga?
Exatamente.
Uma pandemia que nos envolve, assim, nessa situação de muito medo. Mas nesta situação, nesta visão que você coloca, é verdade, né? As crianças precisam saber mesmo que nem tudo é possível, nem tudo a gente pode comprar, nem tudo a gente pode ter. Às vezes a gente precisa de cuidados e cuidado neste momento com a vida.
E quanto mais cedo a gente aprende isso, melhor. Porque vamos pensar numa pessoa de 25 anos que nunca se frustrou na vida. Aí ela vai lá e tenta o primeiro emprego e não consegue. A frustração vai ser muito maior do que quando ela, né, se ela fosse uma criança e recebesse um não dos pais para um brinquedo que ela quisesse, uma comida que ela quisesse, né? Muito mais fácil tu aprender a se frustrar quando criança do que quando adulto.
Isso pode explicar também uma outra pandemia que a gente está vivendo, que talvez não seja o assunto a gente dissertar muito neste momento, que é a pandemia dos jovens com a droga.
Exatamente. Isso mesmo. Que é aquele de receber um não, né? Que não receberam um não. Então, por isso, tem aquela ideia de poder fazer o que quer na hora que quer. Como, por exemplo, o uso da droga para tirar um sentimento ruim que não tolera.
Está certo. Voltando para essa nossa questão, né, do nosso tema, um pai me falou, psicóloga, que a sua filha no final de semana entrou em prantos porque estava cansada de brincar com os pais, com os cuidadores. Ela se comunicava através da tecnologia, ou se comunica através da tecnologia com os amigos, mas a sua necessidade era de contato, ela queria dar um abraço na sua amiga, ela queria estar presente, porque nós somos seres sociáveis, né? E não é possível neste momento. E na sua opinião, esse tempo poderá ser compensado depois, quando tudo passar, essa necessidade que a gente tem de estar perto do outro?
Sim, eu acredito que isso vai ser compensado, sim, e de uma forma muito natural, porque eu acredito que nesse momento é importante que os pais psicoeduquem as crianças, mostrando de novo, né, voltando à questão da frustração, que nesse momento a gente não pode ter tudo que a gente gostaria, mas que depois nós vamos poder aproveitar isso ao máximo.
Tudo, na verdade, o que a gente está passando hoje é um aprendizado.
Exatamente.
Principalmente nesta relação com as crianças.
Sim, principalmente. E para elas também, né? Porque é algo que ninguém nunca tinha vivido até então. Então, elas também se sentem frustradas, assim como os adultos, por não poderem ver os amigos. Só que a diferença entre as crianças e os adultos é que a gente tem ali um freio, digamos, um filtro, né, que é preciso ser ensinado para essas crianças nesses momentos, para que não se criem crises e birras, né?
E psicóloga, quais os sinais que a criança pode apresentar, que é preciso buscar ajuda de um profissional? Porque você falava no início, né, que ela pode ter medo, é um sentimento, ela pode ter tristeza, é um sentimento, mas quando isso pode ser um alerta para os pais de que essa tristeza, ela pode estar se transformando aí numa depressão, numa patologia, que é preciso então ficar de alerta?
Então, os sintomas de ansiedade e de depressão, como, por exemplo, isolamento, apatia, alguns, por exemplo, em criança, a ansiedade demonstra bastante com coisas do corpo, dores de cabeça, dores de barriga, diarreia, inquietação, isso a gente precisa ficar de olho. E também podem ter sintomas de crises de ansiedade ou toque, que seria como, por exemplo, o medo intenso de se contaminar, né, que nesse momento está se falando muito em lavar as mãos, passar álcool gel, isso pode ser uma coisa que pode desenvolver um transtorno obsessivo compulsivo e até desenvolver o medo de sair de casa. Então, quando a criança começa a apresentar esses sintomas, são alguns sinais de que ela não está conseguindo lidar sozinha nesse momento e que ela está precisando de ajuda especializada. E aí a gente pode trabalhar isso na terapia, né?
Quando os pais observam, então, que vem conversando com a criança, ela até pode expressar alguns sentimentos, mas verificam que está passando da conta, então é hora de...
Exatamente, até crianças que não querem falar, que não querem falar sobre o assunto, né, que se isolam, que se fecham, que não brincam mais, isso também é um sintoma de que as coisas não andam bem.
Nem tudo, então, nem tão quietinho, nem tão...
Exatamente, é o meio termo, nem o 8, nem 80. Temos que estar no meio termo.
Certo. Então, um pouco de medo, um pouco de tristeza, assim como nós adultos, neste momento, dá para se encarar como normal.
Isso.
Psicóloga, gostei muito de falar contigo no programa de hoje. E só para a gente fazer um fechamento, né? Quais as dicas que você daria para os pais? Se bem que durante toda essa entrevista você comentou sobre isso, né? Dando algumas orientações para os pais brincarem. Mas algumas outras dicas que poderiam ser acrescentadas neste momento para que a gente tenha uma boa convivência aí com nossos filhos, né? Nessa boa relação que é muito importante neste momento, a boa relação entre pais e filhos.
Então, ser um pouco tolerante, né, tanto com as questões da criança quanto consigo mesmo, para poder estar ali presente, porque às vezes a criança fica um pouco entediada, né, porque é sempre a mesma coisa. Então, ser tolerante ao comportamento da criança é uma dica. Não compartilhar informações que possam apavorar a criança, né, de mortes, de infectados. Essas são algumas dicas também. Outras coisas que podem ser são fazer atividades em família, sempre explorando, dessa vez eu escolho a brincadeira, da próxima vez você escolhe, porque é uma forma também de mostrar para a criança que ela tem que dividir as coisas, né? Essas são algumas dicas, como por exemplo também fazer aqueles experimentos de colocar a água e o orégano para mostrar para a criança que o álcool em gel ele tem aquela função de eliminar as bactérias, né? Que é um experimento que a gente está vendo bastante por aí. Isso, e tem algumas cartilhas que são educativas, né? Que eu posso deixar também para vocês divulgarem, se vocês quiserem, que tem algumas dicas. Mas eu acho que essas são as mais interessantes, ter um pouco de tolerância nesse momento.
Assim que retornarmos, as crianças retomarem para as aulas, essas medidas que hoje são preconizadas de higiene, de usar a máscara, vão continuar, né?
Exatamente.
Então, neste momento é bom elas estarem se educando para isso.
Uhum. Uma dica também é que eu uso no atendimento infantil, eu uso da máscara com desenhos, né? Uhum. É uma coisa que também, porque algumas crianças têm resistência em usar a máscara, então máscaras divertidas chamam mais a atenção. Outra ideia também seria colocar no álcool em gel alguns Legos, né, brinquedos higienizados para elas terem a ideia de que pode ser uma brincadeira também, né, passar o álcool em gel. São algumas estratégias que a gente usa para estimular as crianças no consultório.
Inconscientemente elas estão se preparando.
Exatamente, a gente vai brincando, mas a gente vai ensinando dessa forma que elas aprendam melhor, né, que é com o lúdico.
Com o lúdico, é. Porque a criança aprende de forma lúdica, né? Brincando, né?
Exatamente.
Gostei muito de falar contigo, psicóloga Monique. Obrigada por compartilhar todos esses seus conhecimentos conosco.
Imagina, eu que agradeço.
Conversei com a Monique Motim, psicóloga, nos falando aí, então, como lidar com as crianças, dando muitas dicas para os pais neste momento que estamos vivendo de pandemia e elas estão longe do seu convívio com os amigos, longe daquela rotina que elas tinham antes. Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Intervalo, depois a sequência da programação.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento, TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.